Sigamos agora com as notícias às 8, com a edição de Suzete Rodrigues.
A greve que começou hoje ao trabalho suplementar dos trabalhadores de duas empresas de segurança poderá ter impacto nos voos em todo o país, incluindo os Açores, como disse Armando Costa, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos.
Nos Açores há voos que, os atrasos normais, ultrapassam a hora normal da permanência destes trabalhadores lá, não é? E quase todos os dias, para a realização destes voos, estes trabalhadores são obrigados a fazer trabalho extraordinário. Isto é um exemplo de que, por exemplo, pode complicar a saída destes aviões.
E no aeroporto de Lisboa?
No aeroporto de Lisboa é o mesmo, porque há muito trabalho que é feito, já é previsto por estas empresas, baseado naquilo que eles podem levá-los a fazer horas extraordinárias. Por isso, como eu lhe disse, no aeroporto de Lisboa, neste momento, há trabalhadores a fazer 16 horas seguidas.
O dirigente do CITAVA diz que trabalhar muitas horas seguidas pode levar a que estes trabalhadores cometam erros.
Ao fim de umas horas, a ver passar cores e a tentar definir cores e o que é que isso corresponde em termos de segurança, se é de facto para impedir ou não a passagem desses objetos, né? Isso põe em causa e pode provocar a possibilidade de, a determinado momento, a pessoa não tem condições para continuar a ter uma observação correta daquilo que está a ver. E por essa razão, nós achamos que estes trabalhadores não podem trabalhar mais do que as horas que estão estipuladas.
Contatada pela TSF, a ANA Aeroportos diz que está a tomar as iniciativas adequadas para mitigar a situação e os seus eventuais efeitos ao normal processamento dos passageiros nos aeroportos. A empresa garante ainda que vai manter-se atenta ao evoluir da situação. Ora, de acordo com o pré-aviso de greve do CITAVA, os trabalhadores dos aeroportos nacionais vão fazer uma paralisação de 24 horas no próximo dia 27 de agosto. A greve, que começou hoje ao trabalho suplementar, vai prolongar-se até dia 31 de dezembro. O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, acusou ontem à noite os socialistas dos Açores e do continente de só saberem governar distribuindo dinheiro. Num jantar comício no Conselho da Calheta, na ilha de São Jorge, no âmbito de uma visita de 3 dias aos Açores, o ex-primeiro-ministro alertou para a necessidade dos governos nacional e regional de não desbaratarem o que têm.
Os socialistas administram o que existe, mas têm muita dificuldade em acrescentar alguma coisa ao que já existe. É assim em grande medida porque os socialistas só sabem governar distribuindo dinheiro. Tudo se resolve desde que haja dinheiro. Mas como nós sabemos, nas sociedades, nas famílias, nas organizações, nos Estados, nas economias, é preciso criar condições que promovam a riqueza, porque sem isso não há dinheiro. É assim como quem herda muito em determinado tempo e desbarata o que herdou. Fica sem nada.
Já o líder do PSD Açores e candidato a presidente do governo nas eleições de outubro, Duarte Freitas, acusou os socialistas açorianos de serem responsáveis pela desertificação das ilhas, dando o exemplo da ilha de São Jorge, que perdeu 1.600 habitantes nos últimos censos.
Nos últimos 20 anos de regime socialista, São Jorge perdeu 1.600 habitantes. Quantos de vocês aqui não têm filhos, irmãos ou amigos que saíram desta ilha à procura de melhores condições? Esta desertificação de São Jorge e de muitas parcelas da nossa região é cada vez mais uma realidade, e uma realidade assustadora. E perante isto que assistimos todos os dias, o que é que quem nos governa faz? O que é que quem nos governa resolve? Pelo contrário, agravaram ainda mais os problemas. Gastam às vezes em betão em vez de investir nas pessoas. Gastam mal e gastam em sítios que não devem, em obras que não devem. E então aí as ilhas vão caindo, vão-se desmoronando.
Refira-se que Pedro Passos Coelho chega hoje à ilha de São Miguel e vai terminar a sua visita aos Açores amanhã com uma participação na Universidade de Verão do PSD Açores, na Ilha Terceira. Marco Coelho, cabeça de lista da CDU pelo Círculo de Santa Maria nas eleições regionais, diz que o seu objetivo é contribuir para acabar com a maioria socialista no Parlamento açoriano. Marco Coelho considerou que para tal seria uma boa aposta elegerem deputados da CDU para que novas pessoas os pudessem representar na Assembleia Legislativa.
É esta maioria absoluta que tem que ser derrubada. Para isso não podemos cair na esparrela da direita. Todos nos lembramos bem do que é a sua governação e a sua política e não queremos uma imitação regionalizada do governo de Passos Coelho e Paulo Portas. A resposta tem de ser o crescimento da CDU, a eleição de mais deputados da CDU para acabar com as maiorias absolutas e obrigar a que o próximo governo regional tenha de levar em conta a vontade das pessoas, o interesse de todas as ilhas e também a voz dos marienses.
Trabalhador da SATA, Marco Coelho tem 37 anos, é natural da ilha de Santa Maria e é militante do PCP desde 2011. E o CDS-PP também apresentou-se a cabeça de lista por Santa Maria. Trata-se de João Felipe Silva, de 57 anos, reformado e natural da Terceira. Concorre pela primeira vez como cabeça de lista por Santa Maria, ilha onde reside há 37 anos. À Lusa, João Felipe Silva afirmou que encara este desafio com um sentido de missão e com o intuito de ajudar o partido a obter o máximo de votos possíveis e contribuir para passar ainda mais as ideias do CDS. Para o candidato seria importante Santa Maria voltar a eleger um deputado centrista, como sucedeu em 1980, para que a ilha possa ser verdadeiramente defendida na Assembleia Legislativa Regional. No desporto, o Santa Clara poderá estabelecer um novo recorde de invencibilidade no início do campeonato, caso vença domingo o Gil Vicente em São Miguel. Com 3 vitórias nas primeiras 3 rondas da prova, um 4º triunfo no próximo fim de semana, fixava um novo máximo e supera o registro de 3 vitórias obtidas por Paulo Sérgio na época de 2007-2008. Ora, em conferência de imprensa, o médio dos encarnados, Hugo Santos, diz que o plantel só pensa em vencer a próxima partida.
Nós não pensamos no recorde, agora que pensamos acima de tudo em querer batalhar, em querer ganhar o jogo, porque realmente para mim, para todos os meus companheiros, eu pessoalmente nunca tinha tido um começo, não só aqui no Santa Clara como nas outras equipas todas que tive na Segunda Liga, não me lembro de ter um começo de campeonato, conjuntamente com a Taça da Liga, tanta vitória seguida assim. Isto dá-nos um ego muito bom e queremos prolongá-lo ao máximo. Se batermos recordes, melhor ainda.
Hugo Santos, que no último domingo voltou a ser titular e até marcou o primeiro gol de Santa Clara na vitória por 2-1 sobre o Famalicão, diz que, jogando ou não, procura sempre ajudar o clube.
Todos os anos eu preocupo-me muito com aquilo que é a equipa, com aquilo que é as ideias do treinador, naquilo que ele acredita. Se eu estiver presente, obviamente que nós nos sentimos mais satisfeitos e mais realizados. Mas se, infelizmente, para mim, não tiver presente, acima de tudo que a equipa ganhe, que é esse o meu grande objetivo, a minha grande conquista é poder ajudar o Santa Clara em todos os momentos.
Ora, esta quarta-feira joga-se a 4ª jornada da Liga Pro, mas o Santa Clara adiou para dia 4 de setembro a deslocação ao Reduto do Faf. O Santa Clara, recorde-se, partilha ao cabo de 3 jornadas a liderança do campeonato com o Portimonense. Ambos têm 9 pontos.